Finanças Pessoais, conversa com José Renato Lamberti. Renato, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com você?
Tudo jóia, Zé Renato. Qual que é a nossa dica hoje para o nosso ouvinte?
Hoje, na verdade, é responder uma pergunta do Clério.
Qual que é a pergunta
dele? Clério mandou uma pergunta para mim por e-mail, né? Perguntando como que faz para ele ficar rico.
Bom, se você responder para ele e tiver uma receita, eu quero também,
hein? Então, eu achei engraçado porque ele mandou um e-mail maior, né? Uhum. Mas a pergunta era isso, basicamente. E eu sempre respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Primeiro, eu falo assim, o que é ser rico para você? Então, respondendo ao Clério e respondendo aos ouvintes, o que é ser rico? Porque é muito subjetivo ser rico. Para algumas pessoas, ser rico é ter liberdade, ter tempo para passear, tempo para viajar, coisas assim. Outras é ter carro, ter, vamos, bens, né? Mostrar ter bens. Então, tem tendências diferentes de ser ricos. De patrimônio também e de ser rico. Então, quando o Clério me mandou essa pergunta, eu já respondi para ele, mas você quer ter bens ou quer ter tempo? E ele me mandou que ele queria ter bens. Aí ficou mais fácil para responder ele. Há tempos atrás passou uma matéria no Globo, né, no Repórter, Globo Repórter, não sei se eu posso até falar isso daqui, mas eu já falei.
Fala, pode continuar.
Mostrando pessoas ricas, né? Uhum. Mostrando pessoas que tinham bens, Gilson. E foi muito interessante aquele programa, e aí demonstrou basicamente o perfil do brasileiro. 80% dos brasileiros, quando eles querem ser ricos, eles querem ter bens, e não ter tempo, ter outras coisas. Então aí a gente já tem uma resposta para o Clério. Para isso, necessita de hábito, mudança de hábito e de comportamento. Para ser rico, para você ter bens, você vai precisar poupar, você vai precisar investir, não na poupança, mas um outro tipo de investimento, e você vai precisar ter o faro para montar algo totalmente diferente. Então aí eu também o faro do empreendedor. Então em Maringá hoje nós temos muitos casos aí de pessoas que enriqueceram montando negócios que muitas pessoas falaram, mas não vai dar certo. Mas aquela pessoa montou um negócio que realmente deu certo.
Ô, Zé, até aquela coisa também, tem pessoas, por exemplo, que querem ficar ricas. Ah, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Mas elas não se conhecem. Elas não sabem, por exemplo, as habilidades que têm, não conseguem analisar o comportamento que têm. Tem muita gente que sonha em ficar rico, mas não tem perfil nenhum de quem tem condições de guardar dinheiro ou de fazer bons investimentos, pensar no futuro.
Não, com certeza. Na verdade, não tem a habilidade e também não tem comprometimento disso.
Porque... Exato.
A gente conta até uma história, isso eu sempre conto, que o cara quer ganhar na loteria, né, e fica pedindo para Deus, por favor, Deus, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Uma hora Deus responde, né, compra o bilhete primeiro. Então, na verdade, muitas pessoas não compraram o bilhete primeiro para poder ser rico. E também, novamente, vem a subjetividade. Porque para o dinheiro, ele continua sendo dinheiro em qualquer momento. Mas, assim, algumas pessoas vão ter muito mais dinheiro e outras terão menos dinheiro, mas se sentirão ricas. Uhum. Então, vamos imaginar assim, talvez você olhe uma pessoa, isso até Bauman explica, uma pessoa na rua, soltando pipa, né, tendo tempo para se divertir com os filhos, sendo funcionário público, um salário aí não tão alto, mas tendo tempo para estar com filhos e ele se sente rico. E aí uma pessoa que trabalha muito, tem muitos bens, mas não se sente rico porque não consegue viajar, aproveitar sua família. Então aí tem essa questão da subjetividade que eu respondi para o Clério. Deixei bem claro, Clério, cuidado com a subjetividade. É ela que faz a grande diferença, né? O que realmente você quer ser, o que realmente você quer ter. E aí vem o segundo ponto, né? Que daí sim é uma dica. É faça realmente o que você gosta e o que você sabe. Não adianta você tentar ser rico fazendo uma coisa porque você vê que outra está ganhando dinheiro com aquilo. Então a gente vê aí pessoas que abriram pet shop, hotéis para cachorro e estão ganhando dinheiro porque gostavam de cuidar de animal e tiveram uma boa ideia, uma boa sacada para montar algo totalmente diferente, oportuno naquele momento, e aí começou a ganhar dinheiro. Mas primeiro ela gostava de fazer aquilo, hein, Gilson? Né, você é radialista hoje, o professor está ganhando muito dinheiro e faz o que você gosta, né?
Bom, essa parte de ganhar muito dinheiro, isso aí não é verdade. Agora, fazer o que eu gosto, eu não posso negar. Tem um dado interessante que eu gostaria de levar em consideração, que é aquela coisa de ficar olhando para os outros e nunca entender como é que as pessoas chegam até lá. Nós olhamos para pessoas que têm capital, têm rendimento, e ninguém para para pensar no sacrifício, às vezes a responsabilidade que algumas pessoas têm quando administram uma empresa, por exemplo. Imagina uma pessoa que administra 600 pessoas numa empresa, você não está administrando só a sua vida. Você administra, por exemplo, 600 famílias que dependem de você. Eu, por exemplo, se tivesse uma responsabilidade dessa, eu te confesso, Renato, eu não dormiria, dependendo da minha empresa estivesse passando por um momento delicado. E que eu tivesse que fazer, por exemplo, cortes na empresa, tomar decisões importantes que iam afetar uma parte desses meus 600 funcionários, eu, sinceramente, passaria por uma situação muito difícil. Não gostaria muito de viver essa situação.
Então, nós temos os perfis, né? Você não tem perfil empreendedor, Gil.
Desse não.
Tem perfil para abrir o negócio.
Não, esse tipo de coisa, ter responsabilidade sobre a vida das pessoas é uma coisa complicada.
E isso é o ponto de partida. Isso é muito bacana. O ponto de partida é o que você gosta de fazer. Então, a decisão para o Clério e para qualquer outro ouvinte que está aí pensando como eu faço para ganhar mais dinheiro, né, primeiro ponto é o que realmente eu gosto de fazer. Então, quando você decide isso e você investe o seu tempo nisso para você se tornar melhor, a tendência é você começar a se destacar. Então, assim, na profissão até de professor, que a gente brinca, ganha pouco, tudo mais, mas quando você se dedica, investe tempo, investe recursos financeiros também, porque vai fazer um curso, alguma coisa assim, você começa a ganhar mais.
Sem dúvida.
E aí tem, hoje, professores ganhando muito bem. Então, em qualquer ramo, hoje, dá para se ganhar bem, Gilson, desde que você se destaque. Você não pode ser qualquer um. Mas para isso, novamente, qual é o ponto de partida? Né? E aí, depois, não dá para ficar se comparando. Talvez uma pessoa vai ter um Porsche, vai ter uma Ferrari, e você vai ter um carro muito bom, né? Mas você se sente muito mais rico do que aquela pessoa, porque você tem tempo para estar com os filhos. E aí vem uma frase que marca a minha vida, né? No final da nossa vida, quando a gente estiver no leito da morte, a gente não vai ficar contando dinheiro, não. A gente não vai ficar pensando, puxa, quanto dinheiro eu tenho? Não, vai ficar pensando assim, puxa, quanto tempo eu deveria ter tido para cuidar da minha família, para estar com as pessoas com quem eu amo, e não vai ficar pensando no dinheiro, não. E isso é o mais importante, porque quando a gente estiver partindo daqui do mundo, Gilson, a gente não vai ficar pensando em dinheiro, não, a gente vai ficar pensando em tempo. Tá? Então, o tempo é muito mais importante que dinheiro. Mas o dinheiro, às vezes, nos ajuda com o tempo. Então, é uma pena a gente ter que ter dinheiro também, né, Gilson?
Mas, Renato, até te quero convidar para a próxima conversa nossa sobre essa relação entre pais que guardam muito dinheiro e acabam deixando o dinheiro para os filhos, que veem o valor que o pai deu ao dinheiro de outra forma. Ou seja, que o pai demorou para acumular, o filho aceleradamente gasta. Podemos conversar sobre isso,
podemos,
ou não?
Podemos falar de herança. Isso.
Exatamente.
É bem bacana, é bem interessante.
Renato, até a próxima segunda-feira.
Gil, só deixar novamente meu e-mail.
Opa,
porque é bem
lá.
Bacana quando eles mandam um e-mail para mim para eu responder. É Renato Lamberti, com TI no final, @yahoo.com.br. Pode mandar, eu respondo, tá, Gil?
Renato Lamberti, @yahoo.com.br. Até semana que vem, Renato.
Até semana que vem, Gil. Um abraço.